que são os cinco elementos, né, pelos Vedas, pelo conhecimento dos Vedas. Todo mundo tem interações com os cinco elementos que são refletidos no corpo interno e externamente, que é o ar, me ajuda, Paulo,
isso.
O fogo,
a água, a terra e o éter, que é onde tudo acontece, né, o espaço.
Então, tá aí, ó. Todo mundo tem, digamos assim, influências dos cinco elementos, mas tem algum que prevalece. Eles foram divididos nesses conhecimentos dos Vedas em três biotipos, que são os doshas, é isso?
Isso, os humores corporais e que atuam na mente. Então, quando juntou o fogo com mais fogo e água, aí nós temos o biotipo, ou dosha, como é chamado em sânscrito, pitta. Então, uhum, tem essa influência, calor. Quando junta a água e a terra, se faz uma estrutura. Esse é o biotipo kapha. E hoje nós vamos falar do biotipo vata, aonde tem o ar e o éter, o ar e o espaço.
Uhum. Então, olha só, eu fiz uma pesquisinha rápida na internet, Paulo, aliás, a internet ajuda muito, claro, também tem momentos que tem sites que não são confiáveis, mas esse que eu busquei aqui, Paulo, realmente trouxe muitas informações, por exemplo, sobre o vata, né, tem a predominância do elemento éter e o ar, que você já acabou de dizer, e é considerado mais poderoso dos doshas pela qualidade do movimento.
Exatamente, o vata, é importante que a gente entenda que nós podemos estar falando de um ser humano, de uma pessoa cujo elemento ar predomina. Então, ele tem características. Então, esse é o biotipo de uma pessoa. Nós podemos estar falando de uma planta que tem essa característica de secura, porque o vento seca. E também de doenças que têm essa característica de vata. Movimento, frio, secura. E é assim que os outros elementos que tem na natureza equilibram quando ocorre, digamos, um desequilíbrio de vata, pontualmente, uma ansiedade. Uma ansiedade, a mente, que é onde vata atua, por isso ele é tão poderoso, fica com excesso de movimento. Então, as ervas, os alimentos e as próprias terapias, elas vão trazer aquilo que equilibra. As ervas que controlam a ansiedade, como a valeriana, o cava-cava, são ervas kapha, para que esse movimento, esse excesso de movimento, se equilibre. As pessoas de biotipo vata, elas geralmente são muito magras, elas são muito secas e têm uma criatividade absurda. São os grandes gênios da humanidade, né, como o Chaplin, eles têm essa característica de um corpo muito magro e uma mente muito, muito expansiva. Todos os biotipos, eles têm aquilo que o caracteriza no seu aspecto para a evolução e aquilo que precisa ser aperfeiçoado e que leva para o desequilíbrio. Por exemplo, a pessoa de biotipo vata, ela vai ter paixão por leitura, mas ela não vai ter a mesma disciplina que tem um pitta, por exemplo. E para ela, o alimento é a coisa menos importante que tem no mundo. Para o vata é o mais importante. Então, conhecendo essas diferenças, é que a gente vê em que momento que nós estamos. O nosso biotipo não muda. Mas se a minha vida, ela está muito agitada, eu estou dormindo muito pouco, com muitas coisas para resolver, eu vou ter um desequilíbrio no meu vata. E isso vai gerar patologias.
Olha que interessante. Não tenho dúvida, Paulo, eu já estava pensando em usar esse exemplo. Nós temos uma colega aqui na rádio, a Michelle, viu? Vou falar o nome porque é um exemplo bom. Sabe qual é o café da manhã dela, Paulo? Ela come, por exemplo, traz feijão mexido, carne de porco. Uau. Depois ainda come mais um pãozinho, um bolinho, um biscoitinho. Né? Então, é um café da manhã assim que tu diz, meu Deus, magrinha, 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 ágil. sempre com um sorriso no rosto, sempre pronta para as coisas, assim, sabe? Percebe antes de todo mundo falar. Não precisa falar. Precisa falar para ela. Ela percebe antes, ela já vai fazendo.
A antena do Vata é gigantesca.
É um negócio impressionante,
sim,
né?
Sim, sim.
Ela não tem dúvida. Vata total.
O Vata atua nos sentidos. Uhum. Todos os sentidos, inclusive no sexto sentido. Então, as pessoas se tornam mais intuitivas. E, realmente, no caso dessa colega, ela também tem uma participação do elemento fogo aí, senão ela não comeria tanto, uhum, né? O Pitta Vata é o que brilha mais, o que se movimenta mais. E quando tem essa predominância de Vata, realmente eles são incríveis naquilo que os sentidos percebem. Aprende muito rápido, aprende muitas coisas, sente no ar quando as coisas estão acontecendo. É lindo tudo isso.
Nossa, fantástico. A Meg Cezanne, ela te diz: bom dia, Paulo, muito bom escutar vocês aqui pela live. A Paula Fernanda Dani, oi, Paulinha, um abraço para você. Ela está assistindo a live também enquanto a gente está falando. Paulo, a gente falou um pouquinho, né, do perfil mais de brilhantismo, as características de comportamento mais na área intelectual do Vata. Ficou claro que o Vata,
sim,
gosta disso.
Ele gosta de estudar, de aprender, de coisas novas sempre.
E tem a questão do movimento, que também fez a gente entender que o movimento deve ser também metabolismo rápido, né?
É, nesse caso do Vata, é metabolismo errático. Um dia, muita fome. No outro dia, nenhuma.
Entendi.
Porque como o elemento ar predomina, olha que interessante. Quando o ar, digamos, a mente fica muito agitada ou ele está muito encantado numa descoberta, o excesso do vento, inicialmente o vento aumenta o fogo. Lembra que metabolismo é fogo, então ele come muito. Mas se esse vento não diminui, ele apaga o fogo. Por isso que em outra situação o Vata não quer comer. Ele esquece de comer, é o único que esquece literalmente de comer.
Uhum.
Então ele precisa sempre estar em equilíbrio, ele precisa buscar coisas que acalmem, porque senão ele vira uma ansiedade total. Nosso período de vida, a era que nós estamos, é uma era que agrava muito o nosso Vata pelo excesso de movimento que tem. Então eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que são do biotipo Pitta, que são do biotipo Kapha, vão dizer assim: mas eu também estou me identificando com Vata. É a nossa mente que está Vata em função de tanto movimento.
Entendi. Então a gente pode versar, a gente tem uma predominância de um biotipo, mas em algum momento da vida a gente pode estar mais assim
e
ou mais...
E nos desequilibramos, né? Tem aquilo que é, né? Nasceu, vai ser Pitta Kapha. Aquilo que está. Então neste momento, pela alimentação, pelo clima, pelas emoções, por diversos fatores, pode haver um desequilíbrio, digamos, de Vata. Se esse desequilíbrio permanece, digamos, um período longo, cuidando um familiar que está doente, aquela que todos nós passamos, né, que muitas pessoas passaram, o TCC, né, ou a tese lá de doutorado, isso tudo vai fazer com que haja uma concentração total na mente. E aí você dorme pouco, você está sempre preocupado, a mente não desliga e tem as outras demandas. Isso vai agravando esse Vata, e o Vata atua no sistema nervoso. Interessante que a célula nervosa, ela fica num ambiente Kapha, num ambiente gorduroso, e quando esse Vata sobe, seca. É aí que vem a falta de memória.
Uhum.
No corpo, quando existe essa secura, veja bem, por ansiedade, eu não estou nem falando por alimento, mas também pode secar nossas articulações, por exemplo. E aí aparecem as artrites, os reumatismos, as artroses, que são doenças de Vata.
Bom, é isso que eu queria esmiuçar um pouquinho, Paulo. A gente falou um pouquinho da capacidade intelectual, mais ou menos traçou um perfil, né? Uma ideia de quem é esse Vata, como que funciona esse Vata. Mas as questões que envolvem também, Paulo, por exemplo, o Vata, ele está em que universo de profissões? Ele é artista? Ele é o quê?
Ele é artista por natureza. Então são os filósofos, escritores, os cantores, aquelas pessoas que veem, que sentem a arte E que realmente a gente, quando ouve, né, uma música clássica, um Chopin, isso não é desse mundo, né? É algo genial. Então, o Vata é essa criatividade, porque no ar está o prana. E o prana é aonde se manifesta a inteligência do universo, a inteligência maior. Então, as pessoas que têm mais esse elemento predominando no corpo e na mente, eles vão ter uma facilidade muito grande de aprender. Não são aqueles que retêm. A memória deles geralmente não é muito boa. E são mutantes, assim, no sentido de que se hoje se interessa muito em uma coisa, amanhã não necessariamente. Quem mantém a marcha é o Kapha. Kapha pode ficar 30 anos numa mesma profissão. O Pitta já quer o desafio. E o Vata quer o novo. Para ele, se esse novo é dentro de um mesmo assunto, ele vai até o fundo, porque ele está trazendo mais. Ou senão ele se desencanta e vai buscar um outro tema para que a mente dele fique sempre em movimento.
Paulinho, começam a surgir perguntas aqui pelo WhatsApp. Pessoal que quiser fazer perguntas, aproveite, viu? 999530616 ou pelo 3220-9400. Paulo, o José, você falou sobre ambientes gordurosos e etc. E ele disse o seguinte, que ele tem esteatose, que é aquela doença do fígado,
isso,
né?
Isso, fígado gordo.
Isso.
A gordura visceral que dá no fígado.
E aí ele diz o seguinte, que ele é totalmente vata, é magrinho, diz que é uma varinha de pescar, sempre foi. Come bem, sempre comeu bem, mas não que ele tenha uma alimentação, é uma pessoa que tem bastante movimento, ele se sentiu vata. Só que ainda assim tem problema no fígado, essa esteatose, essa gordura. Ele pede que desequilíbrio pode ser esse, né? E o que fazer para ajudar a encontrar o equilíbrio dele de novo?
Isso. Possivelmente ele
vem... Deixa eu só fazer um parênteses.
Ótimo.
Doença de fígado é uma doença do tipo vata?
Pitta.
É mais pita,
isso,
né?
Isso, é. Mas, digamos, quando aumenta uma energia, por exemplo, situações na infância de muita dificuldade ou separação dos pais, alguma coisa que moveu muito a mente, preocupou, sonhou, ou uma escola onde tem muita rigidez, isso pode ir criando durante a vida, ou um trabalho de muita exigência, um desequilíbrio de vata. Lembra que se o vento aumenta, ele aumenta o fogo. Então, é aí que o vata agrava o pita. Os alimentos, o vata tem muita necessidade de proteína e muita dificuldade de digerir proteína. Por exemplo, a carne é uma proteína que é importante para o vata. Não que o vata não possa ser vegetariano ou vegano. Pode. Mas, como ele metaboliza mal, e se tem gordura junto, esse acúmulo vai para um órgão pita. Então, o vata, que é o caso do nosso amigo, em função de não digerir, acumulou essa gordura que não se mostrou no corpo físico, mas foi para uma região que é perigosa, né? Que são as vísceras. No caso dele, é interessante, sim, que ele aprenda sobre exercícios respiratórios, porque o estresse também faz com que o fígado produza mais colesterol, por exemplo, e ele procure ter alimentos amargos sempre. Por exemplo, ele precisa consumir o radite, que o radite é remédio maravilhoso para ajudar na esteatose hepática. Mas ele tem que ter um óleo junto, senão ele seca e outras partes do corpo vão sofrer. Então, olha que interessante, para você, a salada verde com azeite de oliva e um sal de boa qualidade, um sal marinho, um sal rosa, começa a virar remédio. E também, Marcela, mas sempre com um outro chá, por exemplo, a malva ou alcaçuz. Ele não pode secar, mas ele precisa do amargo.
Entendi. Tá aí o recado do José. Então tem mais gente fazendo pergunta. Repito, o WhatsApp é o 999530616 e o telefone é o 32209400. E tem a live no Facebook, facebook.com/redetuarádio. A Malu, ela fez uma situação aqui, Paulo, pelo WhatsApp, muito interessante. Ela é vata. Pronto, ela é jovem, ela tem menos de 30 anos aqui. Ela me disse que está indo para os 30. Então tem menos de 30 anos, né? E ela adora poesia. Sempre adorou, só que se formou em economia. Então ela sente uma certa angústia assim nessa escolha profissional, ela não se sente feliz, mas a gente vive numa região que precisa pagar boleto, diz ela.
Muito, boa, Malu. Muito, muito, até porque ela nos ajuda, obrigado, Malu, a gente entender de que forma que o Ayurveda, né, essa ciência tão antiga, essa medicina fabulosa, pode nos ajudar. A mente, ela diz assim, eu preciso pagar o boleto, eu preciso sobreviver, e ela me leva para um mercado, uma formação, aonde...
Mais prática,
é,
né?
É, eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Mas o coração, a alma, é uma alma de artista, e ela vai noutra direção. Quando tem essa direção da mente para um lado, o coração para o outro, isso gera desequilíbrio. Eu sugiro sempre, não te afasta daquilo que tu amas. Então, reserve tempo. Lembra que o tempo é o bem mais precioso que nós ganhamos de Deus e também não sabemos da nossa validade. Então, reserve tempo para a sua poesia e veja que quando a mente e o corpo estiverem junto na poesia, você pode prosperar com poesia também.
Agora, Paulinho, essa pergunta é minha, que vem aqui de encontro com o que a Malu fala. Eu fiquei pensando no recado da Malu e lembrando do que você já explicou, né? Por exemplo, Charles Chaplin, você disse que possivelmente era vata.
O Gil, Gilberto Gil, Caetano.
É, outras pessoas assim que são geniais, né? O próprio Fernando Pessoa, me parece, sim, que são pessoas assim, sim, que fazem a gente imaginar, possivelmente teriam um perfil mais vata. Eram pessoas angustiadas, eram pessoas insatisfeitas. Tu nunca vai ouvir essas pessoas, quer dizer, também aqui é uma abordagem, uhum, com um olhar histórico, né? Sim. Do que já passou, dessas pessoas que já viveram. Parece que há na genialidade uma certa desesperança, uma certa angústia, e por isso que a arte fica tão bonita. E quando a Malu fala isso, eu logo imaginei, né, ela está insatisfeita, né, parece que as coisas não combinam, mas aí que mora a genialidade. Não é um pouco vata essa incoerência entre ser tão genial e ao mesmo tempo não encontrar a plenitude para si, gerar para os outros, mas para si, eu quero dizer.
Maravilhosa essa colocação, Beverly. Então, veja bem, o vata como energia, ele se expande, dá essa luz, essa criatividade, essa coisa linda de observar, de sentir. Mas ele também seca, lembra que o vento seca a água. Porque o que nos dá o conforto é o nosso sistema endócrino, que é a kapha. O que nos dá a segurança, então veja bem, o vata, pela sua natureza de expansão, ele acaba secando aquilo que dá a segurança. Então é muito típico, sim, esse vazio, essa busca, e esse é nesse sentido que o Ayurveda pode ajudar. Essa pessoa genial, que usa muito a sua mente, ela precisa de uma alimentação e de hábitos que a aterrem, que é para não ter essa dificuldade lá no seu sistema hormonal e com isso gerar essa angústia que fica tão latente.
É porque se a gente parar para pensar, né, Paulo, o exemplo que eu lembrei quando eu te fiz essa pergunta é de um balão. Se a gente soltar o balão, ele vai para o ar. É, é da natureza isso. Dele ir para o ar. Então, me parece que um balão nasceu para realmente estar no ar. Mas isso. Aí a vida normalmente é mais curta, ele vai estourar, ele fica diante de intempéries. Então, essa analogia não é errada. Então.
Não. E é justamente o Ayurveda, ele ensina que você desenvolve o seu potencial, mas você se equilibra com os outros elementos. Né? Um pita que fica numa posição de competição, de liderança, ele vai adoecer. Um kapha, como a gente já falou em programas passados, que se dedica só à atividade da alimentação, ele vai se acumular demais. E o vata também vai se acumular. E ao se acumular, ele vai ter problema no seu sistema nervoso. Então, ele vai ter dificuldade, ele vai começar a ter falha de memória, ele vai começar a ter insônia, e mais ansiedade. Entendi. Então, esse balão, se esse balão ele tem um momento, ele precisa ficar ligado à terra.
Né? Esse seria o equilíbrio.
Esse seria o equilíbrio. E a terra nos alimentos são as raízes. Os vatas precisam de aipim, precisam de beterraba, precisam de tudo que nasce embaixo da terra, como inhame, batata doce.
Olha que interessante. Tem uma pergunta sobre esse sentido, mas antes eu vou só passar aqui, Paulo, os recadinhos, né? A Nicole Fontana Rodrigues está na live também. Nicole, beijo em você. E ela escreve,
querida,
né? Ela diz, bom dia, amado Dr. Paulo, sempre um grande aprendizado, uma grande alegria te ouvir. Um beijo enorme.
Retribuo. Com carinho.
A Laís Maria Ortigara também está na live. Laís, beijo em você, obrigada, viu? A Odete Maria Valentini também sempre na escuta. Ela registrou isso na live e também pelo WhatsApp, viu? Na insegurança, viu, Odete? Diga a gente não fosse ler o recado, que registrou nos dois. A pessoa que faz isso, Paulo, eu fiquei. Esses dias eu estava pensando, tem gente que valida, revalida, trivalida, né? E isso é o quê? Entre os doxas é mais o quê? Pita, né?
Isso é pita, porque é uma necessidade, né, de controle, né? Eu preciso ser atendido, eu tenho uma demanda. Manda, ou seja, né, eu preciso que seja completado aquilo que para mim é importante.
Que engraçado, né? Só de ouvir o Paulo nas entrevistas aqui, a gente começa já a olhar para as pessoas e identificar, essa pessoa é mais isso,
sim,
é mais aquilo, né? A Odete, para mim, tinha carinha de ser pita, viu, Odete? Se tu acha que tu também é pita, escreve para a gente aqui também. Já está digitando aqui pelo WhatsApp. A outra pergunta é da Joana. Paulo, ela fez a consideração seguinte, vata total também se identificou como vata, e aí ela vai direto ao assunto, eu achei bacana, porque me pareceu um pouco pita isso. Vata total, mas ela teve uma atitude pita, que é, quero saber então, qual a dieta boa para vata e o que deve evitar?
Ótimo. Ela deve...
É meio pita esse recado dela, né?
Sim, mas ao
será
mesmo
que é
tempo...
Será
que é vata pita? É, é um,
né?
Pita vata consciente. Né? Isso, porque o vata, quando ele está em equilíbrio, ele é muito consciente. Ele viaja quando ele entra demais na sua mente, naquilo que o encanta intelectualmente. Mas o vata precisa de tudo que dê estrutura e ele precisa da oleosidade. Um remédio fabuloso, tanto para quem é vata, como quem está passando por um período vata na vida, por exemplo, de muita ansiedade ou de muita dor, né, uma fibromialgia ou mesmo dores nas articulações, é o óleo de gergelim. Cozinhar o alimento, em vez de usar o óleo de soja, que seca muito o vata, usar um óleo de gergelim fica delicioso. E usar esse mesmo óleo para passar na pele como uma automassagem. Isso vai tirar a secura e vai hidratar o vata. Vata precisa de água, mas ele também precisa de suco, ele precisa de coisas que têm sabor. Só a água não hidrata, incrível ele. Então, são aqueles alimentos mais cremosos. O vata que precisa da banana com a canela, porque aí tem o cafa e tem o pita.
E sabe se é bom uma bananinha com canela, hein,
sim,
Paulo?
Sim, assado mais. Nossa. Ainda, né? Esse é um remédio que faz o vata fazer com que seu intestino funcione, que geralmente o vata tem o intestino um pouco seco. Então, são esses alimentos, todos eles sempre aquecidos, né? O vata deve fugir de tudo que é seco, que nem as farinhas, os pães, aquela coisa como os biscoitos, tudo que gera gases, fique muito longe, porque a agravação de vata começa com os gases e pode terminar com problemas nas articulações ou até afetando o sistema nervoso. As saladas, elas devem ser consumidas pelo vata, mas elas devem ser aquecidas, não aquecer no fogo, mas ou refogadas levemente ou colocado óleo de gergelim, azeite de oliva, um pouquinho de gengibre, sal. É isso que dá o equilíbrio, é o oposto.
Paulo, tem alguns recados. Estou rindo sozinha aqui, o Paulo me viu rindo enquanto ele fala, porque está entrando uns recados muito interessantes. Do Alceu, eu já vou te responder, tá? O Alceu entrou uma outra aqui também. Por favor, pessoal, botem os nomes, viu? Porque... às vezes a gente não consegue, o último aqui que entrou, que é o 2511 final, bota o nomezinho pra gente passar o recado direitinho. Eu vou direto aqui ao recadinho da Odete, a gente brincou que ela é pita, coisa. Sim. E tal, né?
E a Odete tá sempre presente.
Odete tá sempre presente, faz questão de mostrar pra gente, fica muito feliz. E aí ela brincou aqui, ah, então agora eu descobri que sou pita, e aí ela pergunta, Paulo, é bom ou é ruim ser pita? E ela não pergunta, não, eu vou fazer como ela escreveu. É bom ou muito ruim ser pita?
Todos...
É totalmente pita ela, né?
Sim,
se tinha alguma dúvida,
sim.
Né?
Não, agora a gente pega o carimbo e coloca na testa.
Carimbada,
dela.
Pita, Odete.
Sim. Na realidade, Odete, todos os doshas têm a sua expressão de luz, de amorosidade para a evolução. O que é maravilhoso sendo pita é estando em equilíbrio, né? Porque como o fogo sobe, ele queima, né? Então, ele pode ser muito maléfico para ele mesmo, em estados de raiva, ele pode se tornar agressivo ou ele pode influenciar as pessoas, ele tem essa capacidade. Então, reconhecendo pita, é buscar os alimentos que equilibram pita, buscar a meditação e tentar sempre perceber, eu estou competindo? Se a resposta for sim, para e respira, porque é isso que agrava o pita. Mas eu te digo, é lindo, é maravilhoso, é auspicioso ser pita, porque são os grandes líderes que a humanidade precisa.
E o bacana, né, Paulo, assim, fazendo um parênteses, é que o pita, normalmente, ele sabe a resposta. Ele só pergunta, tipo assim, só vamos validar, né? Por isso que já tem aqui, é bom ou é muito ruim fazer aquele trocadilho, né? Não é ruim, não, sabe que não é ruim, porque com certeza ela adora ser pita, adora estar no controle, adora mostrar as coisas para as pessoas, fazer justiça.
Isso, justiça é muito importante, então, a liderança.
Tá tudo certo, então. Olha só, Maria da Lauba, que era quem tinha escrito aqui o telefone que eu mencionei, Paulo, ela disse o seguinte, ela perdeu alguns dos programas, então ela não conseguiu saber direito qual o biotipo predominante, né? E ela até pede assim, se pudesse, enfim. E aí ela até falou, eu preciso disso do Pita, que é essa energia que você acabou de falar. Então, se ela disse que precisa, porque possivelmente ela não é Pita, né?
É, ou o Pita dela se desgastou, né? Porque quando a gente vai à exaustão, o nosso Pita morre. E aí a gente quer dormir, a gente quer fugir, a gente quer sair, a gente começa num estado de negação. Porque o Pita controla o discernimento. Uhum. Né? E quando fica tudo embotado ou quando fica num estado de total excitação, aí realmente. Então, sim, quando tem essa falta de energia, são as ervas pita que dão essa energia. O alecrim dá energia, o ginseng dá energia. Né? Poder também dormir cedo dá muita energia, acordar cedo dá muita energia. E aí tem um equívoco que as pessoas cometem, quando elas estão em exaustão, elas acham que dormir muito vai descansar. Dormir muito, dormir depois das 8 da manhã, rouba energia. Então, acordar de manhã, fazer exercícios leves e começar com um movimento. Quem está em estado, como, né, dessa nossa querida amiga, quem está num estado de cansaço, de exaustão, deve se movimentar, mas nunca se movimentar nos extremos, andar de bicicleta, caminhar no parque, isso vai ajudar e ajudar bastante.
Que é uma dificuldade, por exemplo, dos pitas, né? Os pitas ou é 8 ou 80,
exato,
né?
Exato, eles vão muito para os extremos.
Bom, deixa eu passar aqui a pergunta. O Alceu me fez dar risada sozinho também aqui, sozinha, Paulo, porque ele disse o seguinte. Ele não sabe qual dos três doshas ele é. Ele acompanhou todos os programas, mas continua sem saber. Ele acha que ele é os três. Porque
ser.
Todos se identificam com ele. Mas o resumo da ópera é que ele tem muita artrose, artrite. E ele quer saber o que ele pode fazer para ajudar. E não sabe qual é o dosha dele.
Certo. Então,
será que pode as pessoas serem os três tridoshas?
Sim, sim. Pode? Lembra quando a gente falou do Frei Jaime?
Verdade.
Né? Pode, a pessoa, todos nós temos os três, e às vezes os três andam muito próximo, e a gente chama de tridosha, né, que dominam os três. Mas para a gente saber qual é o primeiro, ao seu, veja, responda para você mesmo como que é o seu apetite. Se você tem muita fome sempre, então na digestão predomina o pita, e aí na terapia a gente começa pelo que predomina na digestão, muita fome alta, e aonde você come e pouco tempo, digamos em 2 horas, já tem fome de novo, aí você é pita. Mas essas inflamações que também são pita, elas dentro do Ayurveda tem tratamentos e tem tratamentos maravilhosos, mas eu vou te recomendar o mais simples e mais fácil de encontrar, que é o açafrão, né? A cúrcuma longa, aquele amarelinho, aquele pozinho. Use e abuse disso, pesquise na internet, você vai se surpreender o efeito que tem para artrite, para artrose, para reumatismos.
Eu achei na feira esses dias, Paulinho, essa feira que tá tendo hoje, normalmente tem nas sextas, certo. Foi antecipada para hoje, o açafrão da terra in natura.
Sim,
legal,
sim.
Isso,
ele,
né?
Parece um gengibre,
uma
menor.
Uma batatinha, né?
E uhum. É uma batatinha laranja, você corta. Legal. E a laranja. E ele gosta muito da nossa região aqui. É fácil plantar e ele se espalha.
Gosta mesmo. Paulinho, a gente está se encaminhando para a reta final. Eu deixei aqui para o finalzinho o comentário da Sônia Parenza. A Sônia é uma querida amiga da gente também. Ela também perdeu alguns dos programas, então ela não conseguiu fazer uma identificação. Como a gente hoje está finalizando os biotipos, né? Já falamos então de pita, de cafa, hoje de vata. Dá para a gente pegar assim as características de cada um, para que todo esse povo que não conseguiu pegar, que ainda ficou na dúvida do que é, para se ajudar, pode ser, Paulo?
Pode, claro que sim. E a Sônia, pega o meu telefone, que a gente manda do Pita e do Cafa que passou, né? Mas pra gente saber qual que é o meu biotipo, para mim poder seguir a alimentação, e até quando pesquisar na internet alimentos, tenha sempre um olhar primeiro na digestão. Digestão muito forte, ou seja, come muito, digere rápido, pita. Essa mente, ela é uma mente que busca sempre ganhar. Ele quer chegar no primeiro lugar, se esforça muito, é o apaixonado, esse é o Pita. Já o Kapha, ele é o emocional e a digestão dele é lenta. Ele não come tanto, mas ele engorda mais. E ele, se ele comer, ele fica muito tempo sem ter necessidade, sem ter apetite, mas ele come por consolo emocional. A mente dele é uma mente muito apegada, não gosta de mudanças, prefere que todo mundo que ele ama fique sempre perto, né? Isso é o Kapha. Tem sempre uma estrutura física maior. E o Vata, que é o que nos contemplou hoje, é bem o oposto dos outros dois. Ele é desapegado, ele gosta de ler, ele gosta da poesia, ele gosta de investigar. O corpo dele é muito seco e o apetite dele é irregular. Um dia come, outro dia não come. Tem dias que exagera, tem dias que esquece de comer. Então, para a gente poder ter uma ideia mais de qual predomina, é sempre interessante olhar para o sistema digestório.
Entendi. Grande lembrança aqui. Paulinho, contemplamos todas as pessoas aqui, todo mundo que participou. Tem muita gente na live, entrou também agora a Tita Maria. Obrigada, viu, Tita, pela tua amizade, pela tua presença. Para fechar, então, a gente encerrou uma série de biotipos. É importante a gente conhecer isso e saber que a gente pode encontrar o equilíbrio. Porque a gente percebe, Paulo, que as pessoas estão realmente desequilibradas, né? Se fala desde tempos milenares que é o caminho do meio, a busca do equilíbrio. Então, parece que é um desafio humano, né? Que talvez a gente ainda tenha que continuar buscando. Só que agora, no tempo moderno, Paulo, que a gente está vivendo, está muito desequilibrado, né? Não está um pouco, está muito desequilibrado. A gente não sabe nem para que lado ir. Então, como os doshas podem nos ajudar, Paulo, a encontrar, identificar, entender, buscar esse equilíbrio, trazer não só mais paz mental, mas também saúde física, né?
Sim, e veja como a Ayurveda. E é interessante que no último congresso que teve aqui no Brasil, nós tivemos essa informação de que 20% da população mundial já se trataram com a Ayurveda. Isso é um crescimento fantástico. Porque é exatamente como que um manual de instrução. Se eu me conheço, eu sei o que me equilibra e sei o que me desequilibra. Isso é a Ayurveda. Então, se o meu dosha é um dosha quente e eu busco aquilo que esfria, eu ganho equilíbrio no corpo e na mente. Se o meu dosha é um dosha frio, eu preciso daquilo que aquece, né? Daquilo que estabiliza. E se ele está lento, estagnado, eu preciso daquilo que movimenta. Então, o Ayurveda, ele considera a questão da emoção, aquilo que os nossos hábitos e o nosso estilo de vida nos equilibra ou desequilibra, e até a influência do tempo, da temperatura, né, do ambiente externo. É um conhecimento muito embasado, muito científico, e que nos ajuda a não tem como a gente mudar essa realidade da internet, né, da informação, mas nós podemos buscar, sim, aquilo que a natureza generosamente nos oferece, com os alimentos, com a respiração. Até uma dica final para os vatas: aprendam exercícios respiratórios, lembrando sempre que o vata se desequilibra pelo sistema nervoso e pela mente agitada, e que o oxigênio, a abundância de oxigênio, ela nutre a célula nervosa. Então é um medicamento barato, né, que está bem disponível aí, e que, se usado, pode ajudar inclusive em insônia e até em problemas psiquiátricos. Tem muita coisa linda que se pode buscar para a nossa vida com um conhecimento tão antigo.
E atitude, né, Paulo? Porque às vezes a gente fala mansinho, até deixa eu passar, eu não passei antes, vou passar por respeito a essa grande amiga Regina Dalbó. Ela é uma pessoa excelente, assim, está sempre com a gente. Eventualmente ela não participa por telefone, mas eu sei que ela está com a gente. E ela hoje fez questão de ligar, Paulo, e ela diz que gosta muito de te ouvir, porque a tua voz transmite paz, né? E ela tinha perdido alguns, né? Perdido há alguns anos, e parece que estou retomando aos poucos essa paz interior. É isso que ela quer dizer, né? Que ela está retomando aos poucos, e te manda um bom dia. E o link que eu faço, Regina, me permita fazer esse link, é que muitas vezes a gente ouve alguém falar com docilidade, com calma, e parece que isso exige menos atitude. Não é, né, Paulo? Atitude é a palavrinha do momento.
Exatamente. E atitude, ela combina com amor. E amor é a disciplina que eu vou colocar para trazer aquilo que eu preciso. Então, esse movimento, essa atitude, eu quero paz, eu quero amor, eu quero viver, eu quero plenitude, ele precisa de disciplina. Porque se eu me inscrevo na academia e não faço exercício, o instrutor fazendo, eu não ganho músculos. Da mesma forma, se eu não mudo a minha alimentação, eu vou me manter assim. Só que eu gosto sempre de relacionar disciplina com amor. E quando a gente equilibra o corpo e a mente, a gente percebe como esse mundo é lindo e como as pessoas são fabulosas. A nossa lente fica mais clara. Então vale sempre a pena investir.